Você deve ter acompanhado aí na mídia nos últimos dias que uma tragédia em uma creche de Blumenau matou 4 crianças. Também que um ataque em São Paulo tirou a vida de uma professora e feriu outras, não é? Em Minas Gerais, um adolescente foi apreendido porque ele planejava um atentado em uma escola. E eu citei aqui apenas algumas das tristes notícias que foram destaque nos principais jornais do país e também do mundo, tá? Nos últimos dias. E agora quem é pai deve concordar comigo que já não sente mais segurança em enviar os filhos para a escola. Deve bater, eu não sou mãe, mas imagino que deve bater aquela preocupação. Mas e aí, como eles, os pais, a sociedade e a própria escola podem colaborar para a proteção das crianças? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o professor Josney Prado. Ele é coordenador pedagógico da Rede Adventista no estado de São Paulo. Ele também é doutorando em educação pela PUC de Campinas e autor de livros aí de projetos de vida da Casa Publicadora Brasileira. Bom dia, Josney, seja bem-vindo.
Oi, Patrícia, bom dia. Que bom falar com você. Bom dia, Luciana.
Bom dia.
Bom dia a todos que estão aqui acompanhando a Rádio Novo Tempo. E se estão aqui, buscam uma mensagem de esperança, que de alguma forma a gente possa contribuir nessa conversa dessa manhã.
Valeu, Josney, é um prazer falar com você também. Como a gente já mencionou agora mesmo, né, a gente tem vivenciado uma série de ataques aí às escolas, notícias assustadoras. E aí, no seu ponto de vista, Josney, o que pode estar motivando esses crimes?
Bem, Patrícia, a primeira consideração que a gente precisa trazer é sobre o conceito de violência, né? Para que a gente possa discutir, então, um pouco sobre a motivação desses atentados, desses acidentes. Bem, primeiro a gente precisa considerar que a violência, ela é uma resposta inadequada a situações que nos trazem desconforto. É bem verdade que a violência, ela se mostra de diferentes maneiras. Então você tem uma violência que pode ser mais verbal, você tem uma violência que pode até ser corporal, em algum momento querendo se afastar de alguém ou de alguma situação. Você tem uma violência que é uma violência física, mas todas elas são ações de violência e precisam ser evitadas e também compreendidas. E por que que eu quero partir desse conceito de violência? Porque se existem diversos tipos, e na verdade a violência física muitas vezes é uma resposta a uma violência verbal, porque quantas situações, por exemplo, de violência física não começam, de fato, por uma discussão, por uma violência verbal.
Uhum.
Então, por esse caminho de pensamento, Patrícia, nós não podemos simplificar que esses ataques são motivados por uma única razão. Eles são motivados por razões diferentes. Então, por exemplo, o bullying pode ser uma situação que aciona uma ação de violência, pode, sobretudo, aquele que está sendo vítima, mas também aquele que é agressor, talvez em um primeiro momento verbaliza a violência, fala de forma agressiva e depois vai agir de forma física. Então o bullying pode ser uma razão. O cyberbullying, Patrícia, eu acho que é pouco discutido nesse momento, mas na verdade o cyberbullying também pode ser o estopim da violência física. Porque na verdade essas crianças, esses adolescentes, eles não estão conseguindo lidar dentro de situações de redes sociais, tanto como na forma como eles se expõem, na forma em que as ideias deles são criticadas e também pela própria violência que a gente chama de cyberbullying. Só que é interessante que muitas vezes a internet tem um limitador da violência. Na verdade, você pode agir na internet com a violência verbal. E às vezes, aqueles que estão sofrendo cyberbullying, eles vão procurar um espaço público para extravasar a raiva que estão sentindo. E a escola, muitas vezes, acaba sendo o palco dessa infelicidade. Uhum. Porque às vezes é um colega de classe, às vezes é alguém anônimo, mas que desperta essa raiva e de algum modo eu preciso descontar em algum lugar. E você pode ver que esses lugares costumam ser lugares em que algum momento eu tenho algum confronto ou, com algum, ou alguma oposição às ideias desse lugar.
Uhum.
Então não é só uma questão pessoal. Porque, por exemplo, por que esses atentados não acontecem tão frequentemente em shopping, que é um lugar público, que é um lugar que tem muita gente e que pode gerar um grande impacto?
Uhum, certo.
Porque é um lugar que não traz oposição. Agora, por exemplo, igreja é um lugar que para alguns traz oposição. Então é ali que eu vou atacar.
Uhum.
Então quando eu faço uma violência nesses espaços, eu não estou só agindo para entrar em confronto com o meu agressor ou com uma pessoa que está me trazendo, por exemplo, dificuldades numa rede social, por exemplo, mas eu entro em confronto com esses espaços que de alguma maneira me servem como oposição.
Certo.
E infelizmente alguns estão vendo isso, a escola como lugar de oposição.
Com certeza. E aí você falou dessa violência como resposta, citou o bullying. Como que os pais e a escola devem, de forma prática, Josnei, lidar com essa questão do bullying? Porque às vezes eu sinto que fala-se muito, mas parece que pouco se faz, né, com relação a esse tema.
Bem, eu acredito, Luciana, que o nosso desafio maior é um pouco mais profundo. Eu vejo boas iniciativas práticas no sentido de precisamos combater o bullying com ações pensadas para o bullying. Mas a gente tem que pensar um pouquinho antes. E o que eu gosto de pensar é que o que previne o bullying são as situações anteriores ao próprio bullying. Por exemplo, quando a gente fala sobre leitura, parece que a leitura pode ser algo tão secundário quanto se discute violência, mas não é. A gente precisa revisitar, como pais e escola, quais são os repertórios de leitura das nossas crianças. Porque, na verdade, as leituras, elas servem muitas vezes como narrativas que utilizamos para situações boas, positivas e também negativas. Então, se a gente quer combater a violência, seja o bullying ou seja qualquer outro tipo de violência, a gente precisa olhar, por exemplo, o que as crianças, o que os jovens estão acessando.
Uhum.
Qual é a linguagem deles na internet? O que os jovens e as crianças estão lendo? Por quê? Porque o que eles leem são repertórios para a vida. E em algum momento eles querem testar alguma narrativa que antes estava só num livro e que agora eu quero viver aquilo. Uma vez eu visitei, semana passada, há um tempo atrás, eu visitei uma grande feira de livros e o volume, o mercado de livros que tratam abertamente sobre ideias violentas é grandioso.
Uhum.
E o consumo é, assim, assustador.
Uhum.
Então a gente precisa entender que o bullying, ele inicia em situações de leitura, acesso à internet, e é ali que a gente precisa olhar. Então, os pais precisam ser vigilantes quanto a isso, e a escola também precisa vigiar.
Muito bem, 7 horas e 17 minutos, estamos conversando sobre proteção das crianças com o Josnei Prado, ele é coordenador pedagógico da Rede Adventista no estado de São Paulo. Ainda temos alguns minutos e muitas perguntas. Ô Josnei, alguns ataques desses que aconteceram aí chocaram até mesmo os pais, né, dos agressores. E aí eu queria que você explicasse pra gente como que os pais podem acompanhar, de que maneira acompanhar, você já deu o exemplo aí das redes sociais, da internet, né? Mas eu queria que você falasse a respeito dos comportamentos das crianças também, né? De que forma os pais podem observar aí comportamentos diferentes, quem sabe, e orientar também os filhos para que eles saibam lidar com essas situações.
Patrícia, eu tenho visto nos últimos dias boas dicas. Por exemplo, verificar a mochila, verificar o que ele acessa na internet, verificar o rol de amigos que essa criança, esse adolescente tem. E eu vou dizer que todas essas ações são importantes. Apenas um cuidado que a gente precisa ter. São remediações, Patrícia. Eu não consigo entender que a gente vai conseguir passar o resto da vida agindo como fiscalizadores. Nós precisamos agir como com prevenção, como orientadores. E isso é muito mais trabalhoso. Então, a fiscalização ela tem um prazo de validade, essa forma de agir. Então, eu gostaria aqui de dar uma ideia que, pensando assim, a longo prazo, o que eu preciso observar? Eu gosto de pensar que o caminho é observarmos o tipo de autocontrole das nossas crianças e adolescentes dentro de casa. E o mesmo vale para a escola. Nós temos três tipos de autocontrole que são muito importantes. O primeiro, motor. O que é o autocontrole motor? Como que o aluno responde às demandas exigidas a ele, como, por exemplo, ficar sentado, levantar-se, praticar algo com o corpo? Que resposta, ou seja, que comportamento que ele tem quando lhe é exigido algo, por exemplo, acerca do seu comportamento físico? Hoje as crianças precisam desenvolver o autocontrole motor. Número 2, o autocontrole atencional. Como que as crianças e os adolescentes fixam a atenção naquilo que os pais e a escola estão exigindo? Eles são atenciosos? Quanto tempo dura essa atenção? De que maneira... E eles se comportam quando a atenção deles é cobrada. E número 3, o autocontrole comportamental. Ou seja, como que o estudante, ele se comporta diante de situações de adversidade? Ou seja, ele é impulsivo, ele é adiantado, ele é compulsivo, ou seja, é aquele que age por impulso sem medo. Ou ele é ansioso, que é aquele que age por impulso, com medo. E veja que quando eu trabalho isso em casa e na escola, eu estou trabalhando com prevenção, com orientação.
Uhum.
Eu estou trabalhando com algo que é mais profundo do que a fiscalização. Eu não quero tirar a ideia da fiscalização, ela tem que acontecer na escola e em casa. Mas a gente precisa de um projeto maior, um projeto mais duradouro. Então, pais que estão ouvindo, professores, educadores, nós precisamos observar atentamente o autocontrole das crianças e dos adolescentes. E mais uma dica, Patrícia.
Uhum.
Nós temos essa situação assim, né? De fiscalização. Eu acho que a gente precisa ensinar o desenvolvimento do autoconhecimento. E autoconhecimento de modo que as crianças conheçam as suas limitações e as suas emoções. Nós não podemos desconsiderar que o sentimento da raiva precisa muitas vezes e vai ser muitas vezes vivido, mas ele precisa ser observado. O que me faz sentir raiva? Por que eu passo raiva? Por que algum momento? O que tipo de situação me deixa nervoso? E a gente precisa ensinar as crianças e os adolescentes a conviver com esse sentimento, a viver com essas situações, porque elas vão existir. O grande detalhe é eu me autoconhecer para reagir com equilíbrio, para reagir com sabedoria, porque essas crianças vão viver essas situações. Então, algumas atividades de autoconhecimento em casa também são importantes. Sentar na mesa de casa e perguntar: filho, filha, O que te deixa nervoso? Vamos conversar sobre isso? O que te deixa feliz? Vamos conversar sobre isso também? Tem alguma situação na escola que você não está conseguindo conviver? Como que eu posso te ajudar? Ajudar a criança a se autoconhecer para que ela possa viver mais feliz. Porque na fase adulta, ela vai ter momentos que ela vai precisar agir com constante equilíbrio. E olha, autoconhecimento é diferente de automonitoramento. Uhum. Eu não consigo monitorar aquilo que eu não conheço. Então, primeiro eu ensino para a criança. Primeiro eu preciso ensinar o autoconhecimento. Depois eu vou ensinar monitorar aquilo que eu conheço.
Uhum. Certo, o Josney, você faz parte de algumas ações aí para conscientizar sobre a violência na escola. Então, em 2 minutinhos, conta pra gente aí sobre esse projeto, sobre essas iniciativas, na verdade, né?
Patrícia, no estado de São Paulo são diferentes iniciativas. Hoje nós temos algumas iniciativas voltadas a uma vigilância particular dentro da escola, para que isso possa promover na prática uma maior segurança. Nós estamos em fase de desenvolvimento de projetos em que os estudantes e crianças, adolescentes tenham a oportunidade de, na escola, expor os seus pensamentos, expor as suas emoções, ou seja, de modo que eles percebam que a escola não é um lugar que é um lugar violento e que promova a violência, muito pelo contrário, é um lugar onde eu aprendo a cuidar das minhas emoções. E eu diria, inclusive, que a partir desse ano, especialmente no ensino médio, as escolas estão tendo a oportunidade de estudar uma nova disciplina, que é a chamada Projeto de Vida. E no Projeto de Vida, os alunos do ensino médio têm a oportunidade de desenvolver o autoconhecimento, de desenvolver estratégias de estudo que ocupem a sua mente e os seus afazeres, desenvolver projetos sociais de aplicação na própria comunidade escolar, desenvolver e aprender situações voltadas à orientação vocacional. Então, são situações, Patrícia, que extrapolam a remediação. Se hoje você for numa escola adventista, você vai ter situações de vigilância privada, você vai ter treinamentos para monitores, você tem, treinamentos para professores, orientação psicológica para professores e funcionários. Todos esses projetos existem, mas a gente tem buscado situações mais duradouras quanto a isso.
Tá certo, Josney Prado, tá? Ele é coordenador pedagógico da Rede Adventista no estado de São Paulo. A gente conversou sobre segurança das crianças nas escolas, dos alunos, né? E também ele trouxe aqui algumas iniciativas que a educação adventista no Brasil vem tomando diante dos últimos registros de violência nas escolas. Josney, muito obrigada por sua participação com a gente hoje.
Imagina, Patrícia, que Deus continue abençoando cada um de nós e que a gente continuar confiando na escola, na educação.
Tá certo. Até a próxima, Josney. Tchau.
Tchau, tchau.